DW. Jornal da Noite.
Boa noite, DW África no ar. São estes os nossos temas em destaque nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. As autoridades em Moçambique admitem que os ataques jihadistas na província de Cabo Delgado são atentados terroristas. Em entrevista à DW, o bispo católico de Pemba fala do último ataque a uma igreja católica.
Eles atacaram a aldeia Muambula, onde está a missão de Nangololo, a missão católica. E eles não entraram apenas na igreja, eles destruíram o comércio todo da aldeia, praticamente.
Ainda em Moçambique, o chefe do Governo Nacional de Combate à Malária afirma que este ano o número de casos graves de malária tende a diminuir.
Registramos, por exemplo, 19.953 casos de malária grave nos hospitais contra os 22.590 do ano passado.
E em Angola, uma nova lei dá novas possibilidades à polícia de fazer investigações de forma encoberta. Ativistas dos direitos humanos temem que a polícia poderá vir a abusar dessa nova lei.
Estamos em presença da legalização dos mais perigosos ímpetos e agentes que, nos mais diversos níveis, poderão, a coberto da lei, cometer atrocidades.
Saúde-vos, António Cascais, para mais uma emissão da DW África. Em Moçambique, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança admitiu esta semana pela primeira vez que os ataques armados na província de Cabo Delgado, no norte do país, são ataques terroristas. O grupo terrorista Estado Islâmico tem reivindicado a autoria dos ataques. Num deles, este mês, 52 jovens foram mortos por se terem recusado a entrar para as fileiras dos insurgentes. Nesse dia, uma missão católica também foi atacada. Em entrevista à DW, o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, fala sobre esse ataque.
Eles atacaram a aldeia Muambula, onde está a missão de Nangololo, a missão católica. E eles não entraram apenas na igreja, eles destruíram o comércio todo da aldeia, praticamente. É verdade que entraram na igreja católica, mas principalmente deixaram a população mais pobre, porque a população já é muito pobre e, ao destruir o comércio, ao destruir os bens das pessoas, isso é que mais nos entristece, porque acaba piorando a vida das pessoas que já têm uma vida tão sacrificada.
Com este tipo de investidas, acha que há o risco do surgimento de conflitos interreligiosos em Moçambique?
Penso que não há nenhum risco do surgimento de conflitos interreligiosos, nem em Moçambique, nem em Cabo Delgado. Nós temos vários encontros entre os líderes religiosos, já fizemos muitos encontros juntos, formações, já fizemos uma carta conjunta assinada por mim, o bispo, pelos responsáveis do Conselho Cristão de Moçambique e pelos responsáveis do Congresso Islâmico e do Conselho Islâmico. Então nós temos já uma prática de encontros, de trabalhar juntos. Fizemos já a caminhada pela paz, fizemos oração pela paz. Então não há o menor risco de termos conflito interreligiosos. Eles, desde o começo, afastaram-se desses ataques e disseram que os que fazem isso não são religiosos, usam o nome da religião para fazerem isso.
Em sua opinião, o que é preciso fazer para que se evitem conflitos desta natureza?
Para evitar conflitos, é necessário que os muçulmanos se posicionem como eles têm feito desde o começo, afastando-se totalmente desse grupo, reafirmando que eles não têm nada a ver com isso, que eles, ao contrário, quando começaram a chegar essas pessoas há alguns anos atrás, eles avisaram as autoridades. E isso é verdade. Eu estou aqui há muitos anos e sei disso. Eles também andaram implicando com cristãos naquela época, anos atrás, lá em Palma e Mocimbo, e também eu avisei as autoridades sobre isso. Então, o que nós precisamos fazer é continuar nos encontrando, nos entendendo bem, e trabalhando juntos, porque Deus não se divide, é o mesmo. E nós temos que nos unir contra situações de violência, contra qualquer tipo de guerra, porque o Deus verdadeiro é o Deus que quer a justiça, que quer a paz, que quer o entendimento entre os povos, e não guerra, e não derramamento de sangue. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer minha homenagem a todos aqueles 52 pessoas, maioria jovens, que não aceitaram o convite de entrar na guerra. Eles são verdadeiros mártires da paz. Não aceitaram engrossar as fileiras daqueles que querem a guerra, mas morreram para defender a paz.
Palavras do Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, em entrevista à Rádio Issufo. E a nossa pergunta do dia, que aliás já a colocámos nas redes sociais, é a seguinte: o norte de Moçambique está a ser atacado pelo terrorismo internacional ou os ataques dos supostos jihadistas devem-se a problemas internos moçambicanos? E já recebemos ao longo do dia, através do Facebook, bastantes comentários dos nossos ouvintes e usuários. Por exemplo, David Monjane escreve: este problema é interno, responsável é o governo da Frelimo. Para acabar com esta guerra dos Nanxingueianos, da Frelimo, devem-se reformar. E John Pólvora escreve: não temos condições nem forças armadas capazes de estancar este problema só com a ajuda internacional. Aí sim conseguimos. Januário Ernesto Lucas escreve: o problema dos jihadistas em Cabo Delgado é sobretudo um problema interno, mas esse problema pode vir a ganhar contornos internacionais. São estes apenas três dos muitos comentários que já recebemos. Obrigado, por enquanto, aqui estamos para receber mais opiniões dos nossos ouvintes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No mundo lusófono, destaque para a Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro Nuno Naviang, nomeado para o cargo pelo presidente guineense Umaro Sissoko Embaló, anunciou hoje a compra de arroz para distribuir à população no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. Nuno Naviang remeteu também para breve o anúncio do preço e de compra de castanha de caju para a campanha de comercialização e exportação que está paralisada. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Cabo Verde lidera o número de infecções, 88, e uma morte, seguido da Guiné Equatorial, 84, e uma morte, 90, e Moçambique, com 65 infecções confirmadas, Guiné-Bissau, com 52, Angola, com 25 infectados e 2 mortos, e São Tomé e Príncipe tem 4 casos confirmados. Entretanto, o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, afirmou hoje que a decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de reconhecer Umaro Sissoko Embaló como presidente da Guiné-Bissau é um precedente grave para a consolidação da democracia. O governo demitido por Umaro Sissoko Embaló e do primeiro-ministro Aristides Gomes, PAIGC, mantém o apoio da maioria no Parlamento da Guiné-Bissau. O Supremo Tribunal de Justiça remeteu uma posição sobre o contencioso eleitoral para quando forem ultrapassadas as circunstâncias que determinaram o estado de emergência no país. Em Moçambique, movimentos feministas defenderam hoje a criação de uma garantia de rendimento mínimo de $100 mensais para famílias sustentadas por mulheres sozinhas, solteiras ou viúvas. As mulheres defendem também outras medidas igualmente reclamadas por outras faixas da população moçambicana, entre as quais a suspensão do pagamento de água e luz por se tratar de bens essenciais, além da atribuição de alimentos para pessoas desempregadas, como medida de combate ao impacto da Covid-19. Em Angola, os mercados angolanos vão poder voltar a vender todos os tipos de bens e serviços na nova fase do estado de emergência, devido à pandemia de Covid-19, entre 26 de abril e 10 de maio. Até agora, os mercados formais ou informais poderiam manter-se em funcionamento 3 vezes por semana, entre as 6 e as 13 horas, mas apenas para comercialização de produtos alimentares. Segundo o decreto presidencial hoje publicado, passa a ser obrigatório o uso de máscaras nos mercados, recintos fechados e transportes coletivos. E em Cabo Verde, o maior partido da oposição cabo-verdiana, PAICV, apontou hoje uma dívida de aproximadamente 2,4 milhões de dólares como a causa da suspensão de emissão de bilhetes da companhia aérea Cabo Verde Airlines. A companhia aérea de bandeira foi privatizada em março de 2019, com a venda de 51% do capital social a investidores islandeses. Durante o ano de 2019, avançou ainda com a venda de 10% a trabalhadores e imigrantes e estava prevista a venda da restante participação a investidores institucionais.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, assinala-se neste sábado o Dia Mundial de Luta contra a Malária. Apesar da forte ameaça da pandemia de Covid-19, as autoridades sanitárias continuam empenhadas em reduzir os casos de malária, como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
As autoridades sanitárias de Moçambique alertam para que não se deixe de lado a luta contra a malária, apesar da pandemia do novo coronavírus também estar a afetar o país. O Ministério da Saúde diz que a malária continua a ser a principal causa de mortes em Moçambique e a aposta é continuar a reduzir ao máximo os casos da doença. Nos primeiros 3 meses deste ano, morreram pouco mais de 200 pessoas vítimas da malária contra mais de 250 óbitos em igual período do ano passado, segundo explica o chefe do Programa Nacional de Combate à Malária, Baltazar Candrinho.
E também reduzimos os casos de malária grave que estiveram de baixa no hospital. E registramos, por exemplo, 19.953 casos de malária grave nos hospitais contra os 22.590 do ano passado.
Agora que o país está a enfrentar a pandemia do coronavírus, Baltazar Candrinho sublinha que todos os que tiverem sintomas de malária devem dirigir-se ao hospital para tratamento.
A malária e Covid tem uma semelhança num dos sinais, que é a febre. Num país que não é endêmico a malária, na Europa ou na Ásia, pode-se dizer que quem tem febre fica em casa e vai receber um tratamento, pode ser Covid. Mas para um país como o nosso, nós não podemos dizer às pessoas que têm febre para não procurarem um cuidado de saúde.
O Programa Nacional de Luta contra a Malária diz ter medicamentos e testes suficientes para combater a doença. Baltazar Candrinho lembra que os medicamentos em uso para combater a malária não são os mesmos para aliviar a Covid-19. Mas, segundo explica, a cloroquina está a ser usada para combater o coronavírus em alguns países com bons resultados, mas nos outros não.
Mas Moçambique parou de tratar malária com cloroquina porque houve níveis elevados de resistência. Foi por isso que nós mudamos o tratamento de malária para os outros derivados que estamos a usar agora. Mas a hidroxicloroquina é bom, tem algum efeito para o Covid, em alguns países, outros não. Significa que pode ser utilizado para o Covid e não haverá nenhuma interferência, porque não é um medicamento que nós atualmente tratamos.
A diretora nacional de saúde pública, Rosa Marlene, disse que o novo coronavírus alterou toda a programação de consultas, mas não tirou o foco na luta contra outras doenças, como a malária.
Portanto, estamos a introduzir e estamos a expandir em todo o país que as pessoas tenham a informação sobre o seu dia da consulta e saibam exatamente a que horas é que é a consulta.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Em Angola, a Lei das Ações Encobertas para Fins de Prevenção e Investigação Criminal acaba de ser publicada no Diário da República. O documento permite que os agentes policiais façam investigações ocultando a sua identidade e missão na investigação de crimes como branqueamento de capitais, segurança do Estado ou corrupção. Manuel Luamba procurou saber o que muda com a nova figura do agente encoberto.
A organização não-governamental angolana Umunga diz que as leis não faltam para combater os crimes de branqueamento de capitais e contra a segurança do Estado em Angola. João Malavindele, coordenador da ONG com sede em Benguela, não esconde a sua preocupação em relação à entrada em vigor desta lei.
Na medida em que a mesma atenta contra os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República de Angola. Em Angola, o que não falta é lei que regulam essas matérias. Temos Código Penal e a própria Lei de Branqueamento de Capitais pode muito bem dar resposta a estes dois tipos de crimes.
Para o ativista cívico angolano Nuno Álvaro Dalla, esta lei não só vem reforçar a cruzada contra a corrupção levada a cabo pelo MPLA, partido no poder, e pelo presidente João Lourenço, como também
representa a legalização de uma série de práticas que já faziam parte do modo de operação das instituições policiais e, naturalmente, como é evidente, dos serviços de inteligência. A infiltração de agentes com o objetivo de efetivamente investigarem uma série de questões à luz do interesse público, ou nem tanto, não constitui novidade para ninguém.
Nuno Álvaro Dalla lembra a atuação de alguns agentes policiais e dos serviços de inteligência que alegadamente se infiltravam em manifestações de rua e questiona.
Não estamos em presença da legalização dos mais perigosos ímpetos de agentes que, nos mais diversos níveis, poderão, a coberto da lei, cometer atrocidades, poderão, a coberto da lei, cumprir com agendas que vão além daquilo que, de facto, é o interesse nacional.
Em relação aos agentes encobertos, João Malavindele considera que a nova lei poderá ter efeitos negativos no exercício da cidadania.
Vai atrapalhar o trabalho dos ativistas, sim. Embora organizações como a Umunga não tenham nada para esconder, sempre primamos pela transparência em todas as nossas ações.
O coordenador da Umunga deixa uma sugestão ao Estado angolano.
Acho que neste momento o Executivo deve se preocupar em trabalhar na prevenção desses crimes, com a criação de campanhas nos meios de comunicação, de maneiras a desencorajar essas práticas.
A DW África ouviu também o jurista angolano Carlos Viegas. O especialista entende que o agente infiltrado deve apenas cumprir a lei no exercício da sua função.
Ele tem uma proteção legal, pelo que vai se manter no âmbito desta missão, sendo certo de que vai ter que respeitar determinados preceitos que são inerentes à atividade que vai desenvolver.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Brasil, onde o ministro da Justiça e da Segurança Pública brasileiro, Sérgio Moro, se demitiu nesta sexta-feira. Na União Europeia, o final da segunda ronda de conversações entre a UE e o Reino Unido para a definição da sua futura parceria económica e política, o líder da equipa europeia, Michel Barnier, não escondeu a sua apreensão pelo facto de só terem sido feitos progressos limitados e seletivos. Tudo isto no dia em que o presidente norte-americano Donald Trump sugeriu injetar desinfetante para tratar a Covid-19, sugestão que vários virólogos classificaram de perigosa.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos ler mais algumas respostas à nossa pergunta do dia, que era sobre se há terrorismo internacional no norte de Moçambique. Mário Francisco António escreve: o governo moçambicano já deveria ter intervindo de forma contundente na província de Cabo Delgado. César Augusto Luiz Zamba escreve: os ataques no norte de Moçambique são fruto de uma aliança entre os interesses internos e interesses internacionais. Francisco Carlos: os únicos que sabem o que se passa em Cabo Delgado, de verdade, são Niussi e também Guebuza. Esses, sim, são os barões da guerra. E Lucas João diz: a situação na província de Cabo Delgado é triste. E aqui acaba o nosso programa, nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.